A Suprema Corte decidiu, mas o Parlamento, em seguida, referendou. O projeto está pronto. A senadora Ana Rita é relatora para ser votado aqui na CCJ. Cumprimentei também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e disse: Vossa Excelência teve uma posição corajosa que merece de nós, militantes dos direitos humanos, todos os elogios. Na primeira sessão, ministro Carlos Aires Brito, na primeira sessão sob sua presidência, posicionou-se a favor de cotas, colocou em votação um pleito pelo qual os militantes dos direitos humanos lutavam há anos e anos, para não dizer décadas e décadas. É bom lembrar que foi votado as cotas por unanimidade. É bom lembrar que agora também, depois do evento, inclusive, o Supremo decidiu, só um voto contra, se eu não me engano, que o ProUni também é inconstitucional, garantindo de novo que pobres, negros, brancos e índios tenham acesso à universidade particular via o ProUni num sistema de cotas. Falei também, e com muita tranquilidade, da PEC número 3, 2011, que está lá na Câmara dos Deputados, aprovada já na CCJ. Já disse que eu lamentei a aprovação dessa cota, dessa PEC, que pretende anular os atos emanados do Judiciário. Considero isso antidemocrático, um desrespeito à Constituição e uma demonstração de força daqueles que querem estar acima do Judiciário e, por que não dizer, acima do Supremo Tribunal Federal. O novo dispositivo, que eu espero que não seja aprovado pelo plenário da Câmara e nem do Senado, é um dispositivo que vai se tornar uma afronta, um rompimento da triparticipação dos poderes. Não precisamos fazer uma briga entre poderes, precisamos fazer com que cada um assuma os seus papéis, que votem as matérias para que o outro não se obrigue, por provocação feita pela sociedade, legislar em cima da omissão do próprio Congresso. O Supremo Tribunal vem tomando decisões em resposta à morosidade de propostas que deveríamos ter votado já há 10 ou 20 anos. Podem crer, penso eu, que o Judiciário está avançando. Como bem disse o filósofo Slavoj Žižek, temos de agir, porque as consequências de não agir podem ser catastróficas. Quero ainda lembrar aqui que na semana passada tivemos o grande movimento internacional do Dia do Trabalhador. Demonstrei lá e demonstro aqui algumas preocupações e que vi nos jornais dessa segunda-feira sobre os ataques à CLT. Os direitos trabalhistas estão ameaçados. Nós estamos participando de uma série de eventos em todo o país em defesa da CLT e do capítulo da ordem social da nossa Constituição. A palavra-chave dos setores conservadores é flexibilizar direitos, querendo que o negociado esteja acima do legislado. Disse lá e repito aqui, não aceitaremos. No governo que antecedeu ao presidente Lula, esse movimento houve e foi isso que fez com que eu virasse senador. Quando eu perdi na Câmara, disse: eu vou para o Senado atrás desse projeto. E viemos para cá, para a alegria de todos nós. Foi um dos primeiros projetos que nós derrubamos aqui no Senado, aquele que pretendia fazer com o apoio do presidente Lula na época e lembro também com o apoio do ministro do Trabalho, Jacques Wagner. Dizia lá e repito aqui, como se não bastasse o famigerado fator, a ausência de uma política de reajuste, o interdito proibitório, a terceirização, os precatórios, não deixaram votar sequer um projeto que não era meu, veio da Câmara e aqui nós defendemos, que diz que a mulher na mesma função tem que receber o mesmo salário que o homem. O projeto de uma hora para outra sumiu e estava pronto para ir para a sanção da presidenta e agora está engavetado não sei aonde. A desoneração da folha de pagamento, claro que me preocupa, porque é recurso da Previdência e há um movimento para que vá para zero, e nem sequer 1,5% sobre o faturamento. Enfim, àqueles que fazem movimentos que vão na linha que só trará prejuízo para os trabalhadores e, por isso, o nosso inconformismo e, por isso, a nossa posição firme. Querem a reforma trabalhista? Querem. Quando nós sabemos que essa reforma trabalhista só tem o objetivo de retirar direito dos trabalhadores. É bom lembrar que o Brasil, que é a quinta ou sexta economia do mundo, é também um dos campeões em concentração de renda e o quarto país do mundo em acidente do trabalho. Isto sim está errado, isso sim precisa mudar. Enfim, os debates que se dão, e não adianta adorar a pílula, entre capital e trabalho é natural e faz parte do campo de interesse dos trabalhadores e daqueles que investem na busca do lucro, que é legítimo também, mas há uma discordância. Eu não posso concordar que, em nome do lucro, abra-se mão dos direitos básicos dos trabalhadores. Eu lamento que, buscando elevar a capacidade produtiva, rebaixe-se o ser humano, que perde a sua própria humanidade na brutalidade do seu contato diário com as máquinas e, muitas vezes, com a terra. Podemos ver isso. A brutalidade das relações sociais. Eu poderia voltar no tempo e me socorrer aqui do filme Tempos Modernos, em que a personagem de Charlie Chaplin é um operário mecanizado que, de tanto repetir a operação, ele pega duas chaves inglesas e acha que todo mundo é parafuso, todo mundo tem que ser tocado pela chave de forma automática. Eu estou aqui apenas lembrando os fatos. Mas poderíamos lembrar que hoje a LER, lesão por esforço repetitivo, nos reporta Carlos Chaplin. Mas para que não fique eu lembrando só do passado, é só ver o filme de hoje chamado Carne e Osso, documentário que mostra a realidade do trabalho em alguns frigoríficos do Brasil. Bem, se é certo que a máquina termina por maquinizar seu operador, temos então que desfazer isso por meio da promoção do ser humano com políticas humanitárias. É bom lembrar que, ao saírem do trabalho no restante do seu dia, os trabalhadores não são somente números, são gente, são eleitores, são educadores, são alunos, são estudantes, são contribuintes, são consumidores, são mães, são pais, são esposas, maridos, filhos e filhas. E para a imensa tarefa de promover justiça a essas pessoas, nós contamos, sim, com o valoroso trabalho dos magistrados do trabalho. Senhora Presidenta, eu sei que o meu tempo está terminando, mas queria também dizer que, na história da humanidade, no entanto, se demonstrou que os resultados daqueles que acreditavam que era só construir o bolo para depois haver a divisão com os mais pobres, não aconteceu. Eu poderia aqui lembrar também que somente com a CLT de Getúlio, que muitos questionam, eu não questiono, com a CLT de Getúlio, e depois eu diria da Assembleia Nacional Constituinte, é que nós tivemos alguns avanços no período pós-ditadura. Eu falo isso porque eu estive lá, ao lado de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e tantos outros. Enfim, eu acredito na democracia, mas acredito que a democracia, sem tensão política e sem voz, mulheres e homens não têm como elevar-se à condição de seres pensantes, capazes de construir algo novo pelo diálogo aberto e não excludente. A pressão popular, volto à Constituinte, dos caras pintadas, os cartazes dos traidores do povo ajudaram, sim, a conseguir avanços no processo de 86 para 88. Eu só acredito em mudanças profundas se os palácios em Brasília ouvirem o rufar dos tambores das ruas. Qualquer aproximação do conceito de felicidade deverá incluir o direito à livre opinião e expressão, direitos que, exercitados, nos tornam verdadeiros humanos. Temos o dever de lutar, por exemplo, contra o trabalho infantil. de lutar pelo fim do trabalho escravo. Veja bem, nós estamos há mais de uma década e meia debatendo uma PEC que o Senado já aprovou do trabalho escravo e a Câmara até hoje não votou. Oxalá que Deus nos ajude e que a Câmara vote nesse mês de maio a PEC do trabalho escravo, que só diz o seguinte: quem tiver escravos na sua propriedade vai perder a propriedade. Quem não tem escravos, homens e mulheres como escravo, não perde a propriedade. Agora, não deixam votar. Não deixam votar porque sabem, infelizmente, que nesse país ainda existe trabalho escravo. Eu podia lembrar do Estatuto dos Povos Indígenas, está parado há mais de 20 anos. Eu podia lembrar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficia 30 milhões de brasileiros, aprovamos aqui, ainda está lá. Eu disse mais, e vou concluir, minha senadora, eu sei que o meu tempo terminou. Isto tudo e muito mais não tem logrado o sucesso que eu esperava. A desarticulação do movimento social e sindical é fato, é real. Parte do movimento sindical da onde eu vim entrou numa crise de identidade. Eu disse lá e digo aqui, descer ou não ser governo. Eu disse, o movimento sindical não é governo. O movimento sindical, pela sua liberdade e autonomia, tem que apoiar as causas de interesse do povo encaminhados pelo governo e saber ser crítico com aquelas que não corresponderem ao anseio da população. Eu vou terminar com a frase do Mandela, porque o texto vai longe ainda, e lá eu falei quase uma hora. Nelson Mandela, ao assumir a presidência da África do Sul, reuniu num estádio de futebol líderes dos movimentos sociais e sindicais e disse mais ou menos isso: continue nas ruas, pressione o poder para que eu possa dizer que os trabalhadores querem também ver a sua pauta atendida. Eu tenho que dizer isso para o poder econômico. Senhora Presidenta, considere na íntegra o meu pronunciamento, que aqui eu entendo que o tempo não é só meu, lá é só meu. Lá eles me deram mais de uma hora para que eu falasse. E eu fiquei muito feliz com essa minha ida ao Congresso dos Magistrados. No fim, eu li, vou só fazer esse registro, uma poesia que foi escrita por um filho meu, no momento mais difícil da sua vida. Vossa Excelência acompanhou que ele passou por aquela difícil operação que o senador Simon também teve lá no hospital e o visitou. Uma bela poesia, que fala a coerência do homem público. E, claro, quando eu falei daquele momento difícil que ele atravessava e li a poesia, o carinho que eu recebi do plenário foi um carinho que eu jamais esquecerei. Então, aqueles homens e mulheres, juízes e juízas que estão lá, saibam que eu levarei sempre aquela imagem daquele plenário de pé, não batendo palmas para mim, mas pela poesia que eu acabava de ler naquele momento. Viva a justiça do trabalho, viva a justiça, viva a igualdade e viva a liberdade. Obrigado, presidente. Se puder aconselhar na íntegra.